الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إمام الشوقاني رحمه الله ديسي كتاب النكاح إي كتاب tal vez tenga mencionado anteriormente, يعني كونسيديش كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب يعني الصيام. Isso quer dizer, é um conjunto de temas ou um conjunto de temas e subtemas relacionados a um determinado tópico. Quando se diz Kitab Tahara, yani um conjunto de temas relacionados com a purificação. O mesmo com Kitab Salah, é um conjunto de temas relacionados com um tópico que é a oração. E nesse caso, Kitab Nikah é um conjunto de temas que vem um após o outro relacionado com o Nikah. Portanto, quando a gente ouve Kitab Nikah, yani, na organização dos livros, yani, dentro de um livro, esse é o significado. Pois a palavra Kitab, na língua árabe, quer dizer Al-Jam'a, yani, a junção. Nesse caso, a junção de temas relacionados com um determinado tópico. Nesse caso, como é yani, Kitab Nikah, que é yani, o casamento. Portanto, neste podemos chamar de capítulo. Neste capítulo, iremos encontrar algumas regras importantes que todo muçulmano deve conhecer no que diz respeito ao casamento. E, como disse nas aulas anteriores, a pessoa, antes de fazer algo ou entrar num determinado assunto, deve preceder isso com o conhecimento. العلم قبل القول والعمل كما ديس امام البخاري منذ سيوش كابيتل نو صحيح البخاري يعني او كونيسيمنتو بريسيد القول والعمل يعني افعل يا جاسونش انت دي بسوا فالا اسوا فالا ديف سي بريسيديدا دو كونيسيمنتو يعني كونيسيمنتو ناكيلو كيل كير فالار كير زي كنون فالا سينو كون كونيسيمنتو نون فالا نون ديترمينادو توبيكو سينو كون كونيسيمنتو antes de você se mergulhar em algo que você yani, pretende. E também, antes da pessoa fazer algo, como é o caso, por exemplo, da oração, a pessoa deve conhecer as regras que têm a ver com a oração. Yani, muitos pensam que a oração é algo que se herda. Yani, a pessoa cresce yani, na família muçulmana, vê a pessoa fazer a oração e a pessoa segue. E para ele, isso é suficiente. Enquanto que a oração é um tópico bastante profundo, tem várias regras, tem vários pontos que o muçulmano não é escusado. A falta de conhecimento nesses pontos, o muçulmano não é escusado, pois é uma obrigação diária. Sendo assim, o muçulmano deve se esforçar no sentido de obter o conhecimento que é suficiente para ele fazer essa adoração da forma como Allah subhanahu wa ta'ala pretende. E também o caso é yani, Suyam ou Zaká. Antes da pessoa dar o Zaká, ela deve conhecer as regras. Ou pois, yani, pode ser o caso que a pessoa às vezes tem condições suficientes para dar o Zaká, mas ele pensa que Zaká, quem dá só é rico, como é o caso do pensamento de muitos yani, muito dentre os awam, muitos dentre os leigos, pensam que o Zaká, quem dá, é só uma pessoa yani, rica que tem yani, milhões ou yani, toneladas de ouro. Enquanto que a pessoa, se atingir uma determinada yani, quantidade, seja nos animais, ou no ouro, ou na prata, ou naquilo que substitui o ouro e a prata, que é as notas que chamam de dinheiro atualmente. Se você for ver o Nisab, yani, a quantidade mínima para a pessoa dar o Zaká, irá encontrar de que muitos deveriam dar o Zaká, mas, não, por ignorância e desleixo, acabam não dando o Zaká. E Zaká é haq, yani, é um direito do pobre. Quer dizer que aquela parte do Zaká não te pertence. Quer dizer que você reter isso, você está a privar o direito de outros. E também, o caso é o mesmo quando a pessoa vai fazer o Hajj, deve conhecer as regras de respeito ao Hajj, não como fazem muitos, yani, tem condições. se colocam aí a fazer Hajj, sem conhecer as regras do Hajj, acabam cometendo erros que são irreparáveis depois de passar um tempo. Depois você vai encontrar eles a perguntarem: oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, depois de passar o tempo. E gastou yani, dinheiro para ir fazer Hajj, e pode ser que não tenha oportunidade de fazer o outro Hajj, quer dizer que fez um Hajj mal feito, errado, e não há chance dele voltar a fazer o Hajj de novo. Portanto, o muçulmano, em todos os, yani, os aspectos da vida, onde o Islam yani, nos ensinou algo, devemos conhecer antes da gente fazer isso. E o mesmo é o caso do casamento. O casamento é algo, é uma necessidade yani, que todo muçulmano sente, e yani, é algo que acontece constantemente. Yani, as pessoas casam. Mas antes de a gente entrar nesse assunto que é o casamento, a pessoa yani, deve procurar saber, pois o casamento no Islã não é como o casamento yani, em outras religiões. O casamento no Islã tem um grande propósito, tem um grande valor. E existem várias regras que devem ser seguidas para que esse casamento yani, seja correto, ou para que as pessoas convivam de uma forma yani, amigável. E se a gente for a ver, yani, em muitos casos de divórcio, vamos ver de que, por vezes, ou na maioria das vezes, é por falta de conhecimento das regras de convivência entre marido e mulher. Portanto, o Islã nos ensina como conviver com as mulheres, como conviver com, yani, com os nossos filhos, como convivermos com a nossa família. Portanto, o Islã é uma religião completa. Até nos ensina como conviver com as nossas esposas. Portanto, é algo que a gente deve procurar conhecer e colocar em prática. Não basta a pessoa só conhecer, mas também deve colocar em prática. Portanto, essas são algumas regras que iremos ver no que diz respeito ao casamento. Não são todas as regras, mas as regras principais que yani, devemos conhecer, no mínimo, antes de a gente dar um passo rumo ao casamento. Portanto, Imam Shoukani, rahimahullah, disse que Kitab al-Nikah, e a palavra Nikah na língua árabe é usada por vezes para denominar o Aqd, yani, o contrato de casamento, é que se refere com a palavra Nikah, yani, o contrato que é feito entre o homem e a mulher para que possam conviver juntos. Isso aqui chama-se o Nikah. Yani, quando duas pessoas yani, fazem acto, yani, fazem acordo de viver junto em determinados ou em determinadas condições, e existe o processo que é conhecido como yani khutba, e yani, onde o Ali aceita yani, o tutor da moça ou da mulher aceita yani, o homem que pretende casar com a mulher ou com a pessoa que ele tutela. Então, isso é chamado de casamento, yani, o akd. Zawajtuka fulana, yani, fiz-te casar fulana de tal, e ele diz kabiltu, aceitei. Isso aqui é o casamento. E por vezes também, yani, no Alcorão, a palavra nikah vem para yani, com o significado de al-wata, yani, as relações que são resultados yani, que é resultado do casamento, yani, as relações íntimas, as relações íntimas entre homem, com, yani, entre homem e a mulher. Essa relação íntima por vezes é denominada de nikah, é denominada de nikah. Hatta tankiha zawjan ghayra. Portanto, a palavra nikah, mais uma vez, por vezes, é usada para indicar o akd, que é o processo ou o contrato de casamento entre o homem e a mulher. Isso aqui é denominado de nikah, normalmente, mas também por vezes vem com o significado de relações íntimas. Yani, é como se as relações estivessem ligadas ao acto. Quando se diz casamento, nikah, a gente sabe de que irá de resultar desse contrato de casamento as relações sexuais. Sendo assim, essas relações que surgem devido a esse acto, a esse contrato de casamento, também é chamado de casamento, e é chamado de nikah. Imam Shoukani, rahimahullah, em seguida fala sobre a quem é legislado o casamento. Ele disse, rahimahullah, yushra'u liman istata'a alba'a. Yushra'u liman istata'a alba'a. É legislado o casamento para aquele que tem a capacidade financeira. Para aquele que tem a capacidade financeira para cumprir com as obrigações do casamento. Para essa pessoa é legislado o casamento, como vê no Sahihain, no Sahih al-Bukhari Muslim, na narração de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, chama atenção aos jovens, ao casamento desse o grupo de jovens, ma'ashar al-shabab, al-ma'ashar, um conjunto de pessoas, tanto a camada jovem. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou a palavra jovem aqui, pois os jovens é que mais necessitam de casamento, principalmente quando entram na primeira fase da juventude, onde os desejos carnais são mais fortes. Daí que a melhor forma de se proteger de cair no erro é apressando o casamento, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração: Man istata'a minkum al-ba'a. Aquele que dentre vós for capaz de casar ou aguentar com as necessidades financeiras que o casamento traz, então que case. Quer dizer que aquele que tiver condições para suportar com as obrigações que ele terá no casamento, obrigações financeiras, então que case. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Pois o casamento é algo que protegerá a vista da pessoa. Quer dizer que quando a pessoa casa, a sua harara, a sua intensidade no que diz respeito aos desejos carnais diminui, pois ele é casado. Não quer dizer que acaba, mas sim diminui. Protege a pessoa de cair no pecado. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. E também o casamento é o que mais protege a pessoa, as partes privadas da pessoa. Protege o olho da pessoa, no sentido que a pessoa não irá de olhar nas coisas proibidas. E também protege, as partes privadas da pessoa, de modo em que a pessoa não coloque as suas partes privadas em locais ilícitos. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. E aquele que não tiver essa capacidade financeira, de cumprir com as obrigações que são resultantes do casamento, que diz respeito às obrigações de alimentação, de vestuário. Se a pessoa não tiver essas condições, fa'alayhi bis-sawm. Então, que se apegue ao jejum. Que se apegue ao jejum. Fa'innahu lahu wijah. O jejum será um escudo para ele. Pois a pessoa, quando jejua, as suas veias ficam apertadas. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração, o shaitan circula nas veias das pessoas. O shaitan no corpo da pessoa circula por via das veias. E quando a pessoa jejua, as veias ficam apertadas e dificulta a circulação dos demônios na pessoa. Sendo assim, a pessoa fica distante daquilo que são as tentações que os demônios colocam na pessoa. Os maus pensamentos e pensamentos sobre contactos íntimos, tudo isso fica fraco quando a pessoa está de jejum, pois o jejum traz fraqueza na pessoa, de modo que a pessoa não pensa nessas coisas. A pessoa não pensa nessas coisas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, chama a atenção à juventude da importância do casamento, pois o casamento protege a pessoa, não só os jovens, mas também protege a todos de uma forma geral, de não cair no ilícito por via de olhar naquilo que não é permitido ou colocar as suas partes privadas naquilo que não é permitido. Portanto, o jejum tem esse grande benefício e também tem vários outros benefícios, como o caso da reprodução, que é a base da vida do ser humano. A existência do ser humano baseia-se na reprodução. Isso mostra o dalal, a perdição daqueles que praticam o que chamam de homossexualismo e o lesbianismo. Tudo isso é contrário à natureza do ser humano. É contrário à natureza do ser humano. Daí que várias religiões, além do Islã, condenam isso. Condenam esse ato. Pois é um ato que não é preciso a pessoa estar sobre uma religião correta para saber de que isso está errado. O pequeno senso que a pessoa tiver, a pessoa é capaz de saber de que esses atos são atos contrários àquilo que é a natureza humana. E isso não está a se espalhar, senão devido à propaganda. Nenhum ser humano nasce com essas tendências, como eles dizem hoje, nos dias de hoje. É algo que a pessoa encontra naturalmente. Não é algo que a pessoa encontra naturalmente. Isso é façade fitra. Façade al-fitra. A corrupção do estado natural das pessoas, devido à sociedade. Se você levar, se você olhar aqueles que vivem distante das televisões e dessas todas as propagandas, desses atos imundos, você não era de encontrar nele nenhuma inclinação para esses atos imundos. Por quê? Porque ele não tem acesso a essas propagandas que são feitas por via das novelas ou os filmes, e seja o que for, que é usado para propagar esses atos. E ninguém nasce com isso. Como disse anteriormente, o ser humano nasce sobre a fitra, sobre o seu estado natural. E o seu estado natural está inclinado à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, está inclinado ao monoteísmo. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, os seus pais é que o corrompem, tornando ele nasrani ou yahudi. E também a sociedade onde ele está corrompe a ele. Quando ele cresce numa sociedade ou numa comunidade com essas inclinações perversas, é claro que isso irá de corromper aquilo que é o seu estado natural, ou irá de ser afetado com isso. como yani, disse yani, o grande sábio Siddiq Hassan Khan, de que o comportamento das pessoas é como yani, os metais. Os metais, o ouro é ouro em todo sítio. A prata é prata em todo sítio. Quer dizer que se você tirar uma parte da prata, encontrará o mesmo que você encontrará se você tirar yani, do lado direito. Isso mostra de que a pessoa yani, a fé fica afetada. É como se fosse yani, da mesma família. A comunidade é como se fosse uma família. O que assola a uns membros irá de ter efeitos noutros membros da sociedade. Portanto, essas propagandas que são feitas de que o homossexualismo é algo que a pessoa nasce com ele, é tudo yani, é tudo falsidade. É tudo falsidade. Nenhum ser humano nasce inclinado a esses jatos imundos. Portanto, o casamento no Islã tem um grande yani, valor. Não só protege a pessoa de cair nos atos ilícitos, mas também é a base, yani, permanece a raça humana. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse numa narração, recomendando às pessoas e aos muçulmanos de casar, pois ele, no dia da ressurreição, será o profeta que terá a nação mais grande, pois os muçulmanos reproduzem bastante. E no dia da ressurreição, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficará orgulhoso da sua nação, pois a sua nação será a nação com mais seguidores, yani, os seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia da ressurreição serão os maiores, yani, a maior quantidade de seguidores comparando com outros profetas que vieram anteriormente. Portanto, o casamento tem tem vários benefícios e tem um valor bastante elevado no Islã. E o Sheikh Rahimahullah disse: "Yushra'u liman istata'a al-ba'". Yani, portanto, o casamento é legislado para aquele que tem condições. Quer dizer que aquele que não tem condições para suportar as obrigações resultantes do casamento, então que adie o casamento até ter o mínimo suficiente para cumprir com as obrigações que lhe são impostas devido ao casamento. E a pessoa não pode entrar em algo sem ter as condições, pois isso irá trazer yani, problemas para a sua convivência yani, conjugal. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wajibu ala man khashya al-wuqu'a fil ma'siyah". Yani, quer dizer que o casamento é algo legislado. É algo legislado. Mas, por vezes, é obrigatório a determinadas pessoas. Quais são essas pessoas que são obrigadas de casar? Yajibu ala man khashya al-wuqu'a fil ma'siyah. Yani, quer dizer que o casamento é obrigatório àquele que teme cair no pecado. Yani, aquele que teme cometer relações íntimas ilícitas, yani fora do casamento, então é obrigatório para ele casar. Quer dizer que não tem opção. É obrigatório para ele casar. Torna-se obrigatório. Como yani, dizem os ulamás, yani, no usul al-fiqh, ma la yatimu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Yani, quer dizer que se para a pessoa cumprir com uma obrigação precisa de algo externo, então essa coisa externa que é necessária para a pessoa cumprir com uma obrigação também fica obrigatório. Yani, a pessoa é obrigada de abandonar al-muharramati, yani aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou ilícito. Se para abandonar algo ilícito a pessoa precisa de fazer algo, então isso que a pessoa precisa de fazer torna-se obrigatório, pois é obrigatório ele abandonar o ilícito. Yani, se para abandonar as relações fora do casamento, em relações ilícitas fora do casamento, se para a pessoa abandonar isso precisa de casar, então o casamento torna-se obrigatório para ele. Torna-se obrigatório para ele. E esse princípio aplica-se em vários assuntos. مَا لَا يَتِمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Portanto, qual é a pessoa que é obrigada de casar? Yani, é obrigatório para ele, não tem escolha. Ele deve casar. Por que que deve casar? Porque se não casar, ele irá decair no ilícito, que é relações fora do casamento. Então, é obrigatório ele de casar. É obrigatório ele de casar. E Allama Siddiq Hassan Khan disse que todas as narrações que foram mencionadas no que diz respeito à obrigação de casamento é nessa vertente. É nessa vertente. Quer dizer que quando a gente vê uma narração ou um hadith no que diz respeito à obrigação de casamento, não podemos perceber isso como sendo algo geral. Não podemos generalizar essa evidência. E isso mostra a importância de fiqh na religião. Não basta a pessoa simplesmente se mergulhar a ler a dilla e pensar de que, خلاص, esse é o hukum. A pessoa vê uma narração e diz, خلاص, não sabe interpretar essa narração de forma correta e começa a colocar ahkam nas pessoas ou começa a falar de algo que é contrário àquilo que é a visão dos sábios. Portanto, a pessoa necessita de orientação na busca do conhecimento. A pessoa não pode se colocar a procurar conhecimento por si só. A pessoa precisa de alguém para o fazer compreender esses textos que ele lê. إنما العلم بالتفقه إنما العلم بتعلم وإنما الفقه بالتفقه. A pessoa aprende sendo ensinado e a pessoa compreende sendo feito compreender. Portanto, as narrações que falam sobre a obrigação do casamento não são generalizadas, não devem ser generalizadas, mas sim devem ser direcionadas para o seu determinado caso, que é o caso em que a pessoa é obrigada de casar, como é o caso que a gente mencionou. E vendo Sahihain, a narração bastante conhecida, onde anna nafaran min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum, um grupo de entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram uns aos outros, la atazawwaju, disse eu não vou casar. E outro disse, وقال بعضهم أصلي ولا أنام, eu passarei a noite toda a rezar e não irei de dormir. وقال بعضهم أصوم ولا أفطر, outro disse eu vou jejuar e não vou quebrar o meu jejum. Exageraram na forma como compreenderam os atos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que eles, quando olharam para o profeta sallallahu alaihi wasallam, compreenderam mal esses pontos. A gente sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o que mais se esforça na adoração. Eles pensavam de que fazendo isso estariam fazendo algo bom. A pessoa não dormir e passar a noite toda na adoração. Não há dúvida de que a adoração é algo benéfico. Mas se a pessoa exagerar nisso, então a pessoa é reprovada nisso. Portanto, isso mostra de que a religião é equilibrada. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração mais à frente disse, ما بالو أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o que é que as pessoas estão a falar? O que é que essas pessoas estão a falar de que não vão dormir, vão passar toda a noite na oração, o outro não vai casar, o outro não vai deixar de jejuar, irá de passar todo o tempo de jejum sem comer e não irá de quebrar o seu jejum, O que é que eles estão a falar? Eu, o profeta sallallahu alaihi wasallam falando sobre ele próprio, ele disse, eu, lakinni asumu wa uftir, eu jejuo e quebro o jejum. Yani quer dizer que num jejum todos os dias, ou 24 sobre 24 horas, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam dias que jejuava, jejum facultativo, e existia dias que não jejuava. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o seu jejum quando jejuava, yani não ficava 24 sobre 24 horas sempre sem quebrar o seu jejum. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Usalli wa anam", yani eu faço oração numa parte da noite, mas também eu durmo numa parte da noite. Yani equilíbrio na religião. Wa atazawwaju an-nisa. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu também, yani caso yani casei, tenho várias esposas", quer dizer que a piedade não está em a pessoa fazer essas coisas que esses pretendiam fazer, mas sim está no equilíbrio nisso. E entre as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, yani, o casamento, reprovou eles por se absterem do casamento. Portanto, isso mostra de que o casamento é obrigatório. Esta narração mostra de que o casamento é obrigatório, mas essa obrigação é compreendida como aquilo que a gente mencionou anteriormente, yani, aquele que teme que o jejum, ou aquele que teme que, yani, se não casar, irá de cair no pecado, yani, irá de cometer atos sexuais ilícitos. Sendo assim, o casamento é obrigatório a ele. É obrigatório a ele. Portanto, essa narração mostra-nos de que o casamento tem um grande estatuto na religião. E aquele que abandona o casamento sem nenhuma escusa é alguém que deve ser reprovado, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni", aquele que abandona a minha sunna, a minha orientação, então esse não faz parte dentre os meus seguidores. Portanto, isso o profeta sallallahu alaihi wasallam está a reprovar a esse exagero que esses três dos seus companheiros queriam fazer, exageraram na compreensão da piedade, e o profeta sallallahu alaihi wasallam censurou a eles. Censurou a eles. Portanto, a religião é equilibrada, e aquele que procura tornar a religião difícil e extrema, esse acaba caindo no extremismo e acaba colocando a si próprio numa situação que ele próprio depois não consegue. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê na narração de Al-Hasan ibn Samura, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, naha an tabattul. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o tabattul. E o tabattul é abandonar o casamento. Portanto, o casamento é algo que é recomendável na religião e não pode ser abandonado sem nenhuma escusa. Como iremos ver mais à frente, alguns casos em que o casamento, pode ser detestável para a pessoa, ou a pessoa pode, ser recomendado de adiar o casamento. Isso é caso, são palavras que a gente, inshallah ta'ala, iremos ver, como mencionou Al-Alama Siddiq Hassan Khan. Portanto, essas são algumas regras no que diz respeito ao casamento e iremos continuar na próxima oportunidade. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.